Graças a Deus, né, irmãos? Como é bom, né, podermos louvar o Senhor, como é bom podermos meditar, né, um pouco na palavra do Senhor, como é bom podermos sentir a presença de Deus, né? Como é bom termos o nosso Deus, né? Irmãos, então vamos agora ministrar a palavra do Senhor, vamos, né, ver aquilo que Deus tem para as nossas vidas esta manhã através da sua palavra, né? Gostaria de ler dois trechos da palavra do Senhor. Né? O primeiro trecho se encontra ali no livro de Eclesiastes, capítulo número 8. Então diz assim, ó Senhor, Eclesiastes, capítulo número 8, versículo 7. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco que tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Vamos ler agora o livro de Jó, irmãos, capítulo 14, versículo 5. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos, traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. E se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado, o ser humano expira e para onde vai? Como as águas do lago evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Aleluia. Vamos orar, irmãos, buscar o Senhor agora. Em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, agora lemos a Tua palavra, Senhor, e nós sabemos que o Teu poder é sobrenatural sobre as vidas, Senhor. Sabemos, Senhor, que Tu tens autoridade sobre todas as coisas, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então queremos Te pedir e rogar a Ti, Senhor, que o Teu poder se manifeste agora nas nossas vidas, Senhor. Vem, Deus, em nome de Jesus Cristo, Altíssimo. Toca nos meus lábios, no meu coração, na minha mente, Senhor, nas minhas emoções, Senhor. Arranca com a Tua mão forte, lava subia, lava cheia, serevicanda, lava cheias. Ó Deus, arranca com a Tua mão forte, Senhor da glória, Pai. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, toda emoção, todo pensamento, Senhor. Tira com Teu poder, Senhor, da glória, Pai Santo e amado Mestre, todo impedimento, Senhor, sobre as vidas, para que a Tua palavra seja entendida, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço, Senhor, que durante essa ministração, Senhor, Tu venhas alcançar vidas, Senhor, carentes, alcançar vidas, Senhor, que necessitam, Senhor, de uma nova esperança. Vai, Senhor Deus, eu Te peço, cura o enfermo durante essa ministração, Senhor. Liberta o cativo durante essa ministração. Tu podes realizar esta obra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala a nós, Senhor. Fala, Senhor, ao nosso coração e à nossa mente, Senhor. Pai, envia a Tua palavra, Senhor, da glória, Pai. Conforme diz, Senhor, a Tua própria palavra, Ele enviou a Sua palavra, Senhor, e nós somos sarados. Nós somos curados, Senhor da glória. Ó Deus Altíssimo e Tremendo, envia a Tua palavra, lava subia, lava cheia, serebicanda, lava churianda, lava para as nossas vidas esta manhã, Senhor. Edifica-nos para a glória do Teu santo nome, somente para a glória de Jesus. Aleluia, graças a Deus, né? Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, diga aí onde você está, graças a Deus, né? Deus seja louvado, graças a Deus por este momento, né, maravilhoso, né? De estarmos na presença dEle, estarmos na presença do Altíssimo Deus para reverenciá-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo, em nome de Jesus, né? Irmãos, vemos aqui a palavra do Senhor mais uma vez, né? Deus falando forte, né? Deus falando ali através, né, do rei Salomão, que escreveu ali o livro de Eclesiastes, né? E Eclesiastes significa o pregador, né? Ministração pura da palavra de Deus, uma meditação profunda de Salomão no momento, né, da sua vida, eu creio já, de sofrimento, né, por conta ali dos seus erros, né. E depois vemos também, irmãos amados, a mesma palavra dita por Jó ali, durante também, né, a sua jornada, a sua experiência com Deus, durante a sabedoria ali, né, através da sabedoria que Deus deu a ele, durante a sua jornada de luta, né. Vemos aqui, irmãos amados, né, Salomão e Jó dizendo, né, que o Senhor é aquele que tem autoridade sobre a vida. E como eu sempre digo, né, a vida é um dom de Deus, né? Não existe vida sem que Deus deseje que exista, né? Deus é quem envia o Espírito de vida, né, o Espírito, né, vivente, conforme diz a Bíblia, e há ali, então, né, a vida, né, juntamente com a alma e juntamente com o corpo, né, que o homem tem, né? E é interessante, irmãos, porque a Bíblia ela é repleta de lugares assim, onde o Senhor diz claramente aquilo, né, que acontece com as nossas vidas durante a nossa jornada neste mundo e também aquilo que acontece com a nossa vida após a morte. A Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor, nós vimos aqui o próprio Jó falando algo parecido, né? Então nós compreendemos e entendemos, irmãos amados, que a nossa vida neste mundo é uma jornada, né? Que a nossa vida neste mundo é um caminho que nós trilhamos como sendo uma oportunidade que nós temos para alcançarmos depois a vida eterna ou... Infelizmente, algumas pessoas alcançarão a morte eterna, que é uma vida de sofrimento e dor que não cessará, né? Mas, irmãos amados, por que nós estamos falando desse assunto hoje? Bom, primeiro, para que você tenha convicção disso, né? Existem diversas crenças que falam da reencarnação, que fala, né, da volta do homem, depois que ele morre para ser aperfeiçoado. Eu diria para você que isso tudo aí é uma blasfêmia enorme contra Deus. E essa crença, na verdade, ela joga no lixo, né? Na verdade, o sacrifício de Jesus. Jesus veio para que nós pudéssemos ser salvos. A nossa oportunidade, a oportunidade que nós temos de salvação é a nossa vida, é a vida que você vive hoje. Você não terá outra oportunidade. Quando cessar a vida, né, quando Deus, conforme, né, disse aqui Salomão, conforme disse Jó, chamar de volta o Espírito de vida, quando Deus determinar, né, a volta do Espírito de vida a ele, porque, né, a Bíblia diz que o Espírito de vida sempre volta para Deus porque pertence a Deus. A vida pertence a Deus, a alma será julgada e o corpo será enterrado. E nós devemos compreender isso e entender que a vida, como dom de Deus, pertence a Deus e sempre voltará para Deus, né? E é interessante porque, né, Jó disse aqui uma palavra importante de você compreender. Ele disse no primeiro versículo que nós lemos, né, visto que os dias do ser humano estão contados, o número de seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites além dos quais não passará. Ou seja, nós compreendemos e entendemos que os nossos desígnios para este mundo, né, que as nossas oportunidades neste mundo têm um tempo certo para acontecer, né, irmãos? Né? Existe um tempo certo que Deus colocou sobre as nossas vidas para que nós pudéssemos cultivar todas as coisas que Ele deseja, né? E para que nós possamos também provar a nossa fé, para que nós possamos provar que nós somos novas criaturas verdadeiramente, né? Para que nós possamos provar que, né, em Jesus sendo o nosso Senhor, nós o obedecemos e nós seguimos as suas orientações, né? Então, irmãos, acredite, né, que não existe vida sem que Deus deseje, que não existe vida sem que Deus determine que haja a vida, né? É, entenda também que todas as coisas estão nas mãos de Deus, inclusive todas as vidas que existem no universo. E a gente olha esse momento terrível que nós estamos passando na humanidade, né, que a humanidade está passando, que o mundo inteiro está passando, né, e nós, quantas vezes nós vemos tragédias acontecendo nas famílias, coisas muito, muito tristes acontecendo, tristezas profundas permanecendo nos familiares, né, que conseguiram se safar dessa doença terrível ou que, né, tiveram, né, uma oportunidade diferente daquelas, né, que adquiriram, né, e foram contaminadas por esse vírus, maldito, Covid-19, mas nós também queremos compreender e entender, irmãos, que Deus controla todas as coisas. Que Deus controla todas as coisas na sua mão, né? Nós devemos compreender também, né, que Deus permite a vida e Deus permite a morte, né? E nós devemos compreender também, né, que todas as pessoas que morreram, né, por consequência desta doença terrível, né, tiveram a sua oportunidade neste mundo, tiveram a sua oportunidade de buscar, tiveram a sua oportunidade, né, de entregar as suas vidas ao Senhor, tiveram uma oportunidade de viverem a glória de Deus neste mundo, né? E eu gostaria que você fixasse bem aquilo que Deus está dizendo aqui. Eu vou ler de novo, né, aquilo que Salomão disse na sua sabedoria: ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o Espírito para o reter, nem tampouco tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar deste combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Então, Salomão está dizendo claramente aqui: olha, não adianta nós lutarmos contra algo que foi determinado por Deus, né? Não adianta nós lutarmos contra algo que foi definido pelo Senhor, não adianta nós lutarmos contra algo, né, que já, né, que estava já no coração de Deus desde o primeiro minuto das nossas vidas, né? Por isso, irmãos, aproveite as tuas oportunidades. Por isso, cuide bem, né, daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, para que você possa ser uma pessoa, né, abençoada pelo Senhor, né? E eu gostaria de dizer algo importante para a sua vida. Você tem que cuidar bem da sua vida, você tem que tomar os cuidados necessários para que, né, o templo do Espírito Santo de Deus seja sadio, né? Você tem que cuidar bem disso, porque nós, através das nossas atitudes, conseguimos sim, né? Conseguimos sim, né, trazer sobre as nossas vidas coisas ruins que podem sim antecipar algo, né, em relação ao nosso dia derradeiro, né, em relação à nossa vida. Eu sempre falo assim, né, que existem coisas interessantes que acontecem, né, na humanidade, né, e você consegue, vai conseguir me entender quando nós, né, vemos estatísticas a respeito da longevidade das pessoas no mundo inteiro, e as pessoas estão cada vez mais, os países estão cada vez mais tendo a perspectiva, né, a estimativa de vida aumentada, né, cada vez mais as pessoas estão ali vivendo mais, cada vez mais as pessoas estão ali, né, tendo uma perspectiva de vida maior, né? E eu diria que tudo isso, né, faz parte do crescimento da ciência, e eu diria que tudo isso faz parte, né, irmãos, de tudo aquilo que Deus estabeleceu, né, para que o homem pudesse usufruir disso, né? E também, determinadas coisas que acontecem na nossa vida, certa vez eu comecei a pensar assim, né? Eu me lembro que quando... não sou tão velho quanto talvez você imagine agora que eu vou falar isso, né? Mas eu lembro quando surgiu a obrigatoriedade de usar o cinto de segurança, primeiro nas estradas, depois em qualquer lugar, né? E surgiu essa obrigatoriedade, né, essa lei. E ali, depois de algum tempo, vieram as estatísticas de morte, né, nas estradas, por exemplo, quando primeiro saiu a obrigatoriedade de usar o cinto de segurança nas estradas, e houve uma queda absurda de mortes em relação a acidentes que aconteceram ali nas estradas, né? E eu diria para você o seguinte, e eu comecei a pensar nesse assunto, né? Eu comecei a pensar assim, poxa vida, como isso é possível, né? O homem, através de uma atitude, gera ali, né, uma diminuição na quantidade de mortes, e a morte, a vida, melhor dizendo, pertence a Deus. Como isso é possível? Então, como é que essas coisas acontecem, né? Então, como é que isso se comporta no mundo espiritual, né? Então, eu comecei a pensar, eu comecei a meditar nisso, né? E a conclusão que eu cheguei, irmãos, é a seguinte, né? O homem, né, na autoridade que ele tem sobre a sua vida, ele consegue, sim, reger, né? Reger, né, aquilo que irá acontecer com a sua vida durante um certo tempo, né? Conforme disse ali Jó, visto que os dias do ser humano estão contados, o número de seus meses está nas tuas mãos, traçaste limites além dos quais não passará. Então eu penso que é isso, irmãos. Nós, com as nossas atitudes, com os nossos cuidados, nós conseguimos sim a longevidade, né? Nós conseguimos sim atingir o ponto máximo do desejo de Deus para as nossas vidas neste mundo. E o homem também, através das suas atitudes loucas, através da sua falta de cuidados, né, consegue sim, né, fazer com que os planos de Deus, né, em relação à vida sejam antecipados, né? É lógico, e eu sempre penso também, irmãos, que na justiça de Deus, o homem, né, ele terá todas as suas oportunidades durante a vida. Então, né, se a pessoa consegue, sim, né, estender os planos de Deus para a sua vida no ponto máximo daquilo que Deus estabeleceu, né, ele teve todas as oportunidades nesse tempo. E se o homem também gerou sobre a sua vida coisas ruins, maltratando o templo do Espírito Santo com vícios, né, com falta de cuidados, ele também, no dia derradeiro da sua vida, que pode ser, né, algum tempo antes daquilo que Deus desejava que fosse, né, ele também teve todas as oportunidades, né, disponíveis, né, para que ele alcançasse a salvação, né, para que ele alcançasse aquilo que Deus deseja para a sua vida. Eu não sei se você está me compreendendo, né? É um assunto, né, bastante interessante, bastante importante, né, de você compreender, mas eu gostaria, assim, que você entendesse, então, né, que os nossos dias estão contados a um limite, não haverá quem ultrapasse o limite que Deus estabeleceu. Mas o homem, né, na sua loucura, o homem na sua falta de cuidados, pode sim fazer com que esses planos, né, sejam antecipados, né, por conta das suas próprias atitudes, pois o homem tem autoridade, né, autoridade dada por Deus, né, sobre todas as coisas nesse mundo, inclusive sobre a sua própria vida. Você não vai conseguir postergar a sua vida além do limite que Deus estabeleceu, né, mas você conseguirá sim, né, antecipar, né, tudo aquilo que Deus tinha estabelecido, né, antecipar a sua vida, né, o final da sua vida, né, em relação a tudo aquilo que Deus havia estabelecido, né. E eu admito que existem pessoas, né, teólogos, que pensam de forma diferente, porque existem teorias teológicas a respeito de diversas coisas da Bíblia, né? Mas esta é a visão espiritual, né? Que Deus me deu, né? Baseado em tudo aquilo que eu busquei de conhecimento, conforme Salomão buscava conhecimento, para que nós pudéssemos ser edificados, né? Para que nós pudéssemos ter sabedoria para fazer com que as coisas que são de Deus aconteçam na nossa vida, né? Mas existe algo importante, irmãos, né? Em relação a tudo isso que nós estamos falando, né? Somente para você compreender, né, que após a morte segue-se o juízo, conforme diz a palavra, né? Após a morte segue-se o juízo, não existe outra chance, não existe outra oportunidade. Os mortos não louvam ao Senhor, conforme disse o Senhor, mas há algo importante, né, para você saber e para você entender, né, neste mundo, né, e que sempre você esteja olhando para esta palavra que nós lemos aqui também, que eu vou reler aqui para você, né, alguns versículos, que você compreenda o desejo de Deus para a sua vida, né, durante esta leitura. O livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, não cessarão seus rebentos, se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos, né, como planta nova. Esta é uma palavra de esperança. Enquanto nós temos a vida, que é o dom de Deus, nós podemos lutar para que haja ali, né, renovo, para que haja transformação, para que haja poder, para que haja, né, transformação. Então, embora talvez existam coisas muito difíceis, embora talvez existam coisas, né, que estarão à sua frente, né, e você, em determinado momento da sua vida, pode achar que estão todas elas perdidas, todas as coisas em relação uma luta que você está passando estão perdidas, mas não, há sempre esperança, né? Há esperança, né, de restauração, há esperança de cura, há esperança de libertação, né? Digo a você que, né, eu sempre digo que nós, né, jamais devemos julgar uma causa como, né, encerrada, porque o nosso Deus tem poder para transformar qualquer coisa a qualquer tempo. É por isso que nós oramos, é por isso que nós buscamos, é por isso que nós intercedemos, ainda que não haja mais perspectivas humanas para Deus, né, a poder, né, para que haja vida, para que haja cura, para que haja libertação a todo tempo, né? E em todo o tempo, né? Existem circunstâncias, irmãos. Eu sempre falo assim, que a oração move o coração de Deus, né? A oração é o nosso grande instrumento para buscarmos em Deus misericórdia e poder, para que Ele possa ajudar, né? Para que Ele possa estar ali estabelecendo, né, o seu poder e a sua grandeza sobre qualquer coisa, né? É por isso que nós, né, jamais julgamos algo perdido. Antes, o nosso papel é sempre orar e buscar. Antes, o nosso papel é sempre interceder a Deus, né, conforme fez Davi, né? Davi teve um filho ali com Betseba, seu primeiro filho, e ali o Senhor, né, por conta do pecado de Davi, trouxe uma doença terrível para aquela criança, e Davi tirou as suas vestes reais, Davi se vestiu de pano de saco, e Davi se prostrou nas cinzas e orava e buscava o Senhor e não comia nem bebia, né? E ali buscou, e ali a sua face já estava pálida de tanto ele buscar ao Senhor, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia daquela criança e a salvasse. E Davi fez isso, né, até o momento em que Deus tirou a vida daquela criança, do primeiro filho ali de Davi, né? E ali, né, depois que deram notícia para Davi de que, né, ele, né, tinha morrido, Davi se levantou, Davi foi, se alimentou, né, Davi procurou ali voltar à sua vida normal, e aí falaram assim: mas Senhor, né, enquanto, né, o seu filho estava doente, o Senhor estava ali, né, buscando, clamando, e agora o Senhor, né, parece que mudou completamente o seu pensamento. Ele falou assim: enquanto tinha a vida, eu tinha esperança de que Deus tivesse misericórdia dele e o curasse. Agora que houve a morte, não há por que mais, né, eu clamar em relação a isso. Então, irmãos, sabe, devemos olhar para a palavra do Senhor, sabe? E devemos olhar aquilo que Deus estabelece para as nossas vidas como poder. Naquele clamor de Davi, Deus não respondeu porque havia um propósito em tudo aquilo, que a soberania de Deus, ela é única, né? Ninguém tem autoridade maior do que o nosso Deus, né? Em outro momento da Bíblia, o rei Ezequias foi sentenciado por Deus à morte, e ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou e orou ao Senhor, pedindo que Deus o curasse. E a Bíblia diz que Deus determinou a cura, dando mais 15 anos de vida para Ezequias, o rei Ezequias. Então, irmãos, você como eu, sabemos que Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Ele dá e tira. Assim como Deus falou através do profeta Daniel, né? Sou eu que dou autoridade, sou eu quem tiro autoridade. Sou eu que estabeleço os reis e destituo os reis, né? Então Deus tem autoridade máxima sobre todas as coisas. Deus tem autoridade, né, sobre a vida, né? E um clamor pode mudar, sim, os desígnios de Deus, porque Deus é que estabelece o limite, e Ele pode estender esse limite, e Ele pode encurtar esse limite, se for da vontade dEle, né? Se for da vontade do Senhor, conforme nós já dissemos aqui, o Senhor encurta o limite, por conta de atitudes loucas, às vezes, do homem. E o Senhor pode estabelecer também a extensão deste limite, por conta da busca, né, por conta do clamor, por conta ali, de uma palavra que toque o coração dele, para que ele possa, né, glorificar o seu nome sobre essa situação, sobre esta causa também, né? Como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Por isso nós não podemos perder a esperança. Não perca a esperança. Se você tem um parente que está doente, não perca a esperança. Não perca a esperança, porque ainda que o tronco esteja cortado pela raiz, ao cheiro das águas brota, né? Ao cheiro das águas ele brotará, porque o Senhor tem poder para fazer esta obra, né? O problema, sabe, que muitas vezes as pessoas começam a blasfemar e questionar Deus. Por que, Senhor? Por que, Senhor? E por que, Senhor? E por que, Senhor? Nós devemos compreender, sim, né, que os propósitos de Deus para as nossas vidas, algumas vezes não são compreendidos no momento que estão acontecendo. Mas no momento futuro, às vezes depois de anos, você vai compreender as causas, os motivos para que isso aconteça, né? Porque a sabedoria de Deus, ela é altíssima, ela é muitas vezes incompatível, né, com a sabedoria do homem ou com o coração do homem, né? Mas eu creio, né, que você, em sendo servo de Deus e buscando, você sempre compreenderá, né, os desígnios de Deus, independentemente, né, daquilo que aconteça hoje. Como eu disse, algumas vezes você vai entender os propósitos de Deus depois de alguns anos que você passou por uma grande luta e teve algum resultado que talvez você não se agradasse, né? Porque o nosso Deus, ele é perfeito. Nós é que somos imperfeitos, né? Porque o nosso Deus, ele conhece todas as coisas e estabelece todas as coisas, né? Então, nesse momento de luta, que você esteja de pé, sabe? Como um guerreiro mesmo, conforme fez Neemias, né? Com uma mão, o povo reconstruía ali, né, os muros de Jerusalém, os portões de Jerusalém, e na outra mão estava a espada, pronto para lutar se o inimigo viesse. Então nós temos que ter posturas, irmãos, dignas de Deus nesses momentos difíceis, né? E que você não olhe para essa situação e entenda, ou pense, né, melhor dizendo, que tudo está fora do controle de Deus. Jamais isso acontecerá. Tudo está no controle de Deus. Tudo foi estabelecido por Deus e tudo está no controle de Deus. E jamais deixará de estar nas mãos de Deus, no controle de Deus, aquilo que acontece neste mundo. Então nós devemos sim estar só na presença do Senhor, para vivermos os momentos que Ele deseja para a nossa vida, para vivermos, né, de pé as lutas que Deus permite que aconteçam nas nossas vidas, para que nós possamos ser dignos dEle, para que nós possamos ser dignos do Senhor, né? E você, né, cuide bem da sua vida. Você cuide bem, tenha cuidados nesse momento difícil, sabe? Você cuide bem da sua família, sabe? Para que, né, não hajam surpresas e para que as lutas sejam ali todas tratadas por Deus, como sempre tratou na nossa vida, e o Senhor dizendo assim: não, foi prudente, ele foi prudente, ela foi prudente, né? Eles cuidaram, eles tiveram cuidados, eles cuidaram bem do tempo do Espírito Santo, eles vigiaram para que as coisas são de Deus aconteçam, né, conforme os planos do Senhor, e que o homem, né, na sua loucura, não atrapalhe os planos de Deus, porque o que o homem mais faz neste mundo é atrapalhar os planos de Deus, é adiar os planos de Deus muitas vezes para as nossas vidas. Nunca se esqueça que o povo de Israel saiu do Egito depois de estar ali, né, no cativeiro por 400 anos. Saíram e foram para o deserto, né, com a promessa de Deus, de que eles iriam cultuá-lo ali no deserto, e que Deus os levaria para a terra que ele prometeu a Abraão, né? E no meio da jornada, irmãos amados, o povo se rebelou contra Deus. Receberam ali, né, a sentença de Deus para aquela atitude. Conforme Deus disse a Moisés, quando sentenciou o povo a vagar pelo deserto 40 anos, Deus também sentenciou dizendo: olha, nenhum homem adulto que saiu do Egito entrará na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, que permaneceram fiéis na sedição que os 10 outros espias que foram enviados para espiar a terra fizeram com o povo. Ou seja, atrapalharam Deus, fizeram com que Deus, né, adiasse o seu plano para que aquele povo entrasse na terra prometida, e anteciparam a sentença de Deus para suas vidas, né, durante a sua jornada no deserto. Coisas muito tristes, né, irmãos? Que o homem consegue fazer sobre a sua própria vida. Entraram na terra prometida. Somente Josué e Caleb, somente as crianças que saíram do Egito, somente as mulheres que saíram do Egito e as crianças que nasceram no deserto durante os 40 anos de jornada que o povo andou, né? Vagando, rodeando a terra, conforme disse o Senhor, né, a Moisés, quando sentenciou essa triste situação para aquele povo, que era o povo escolhido de Deus, né? Povo escolhido de Deus, povo que tinha sobre si a promessa de Deus, mas jogaram no lixo, mas lançaram sobre si um jugo terrível e sofreram as consequências desse jugo terrível, né? Por conta da sua desobediência, por conta da sedição que promoveram ali no meio do povo de Israel, né? Então, se você olha a história de Deus, você vai encontrar situações, né, que o homem motivou Deus a executar. O homem motivou Deus a executar. O dilúvio, né, e a salvação da família de Noé, né, não era plano de Deus. Mas o homem, na sua autoridade espiritual, levou Deus a executar algo que não fazia parte dos planos dele para o homem. Mas o homem rejeitou e sofreu as consequências da rejeição. Né? O povo de Israel, no deserto, rejeitou Deus e sofreu as consequências da sua rejeição. E muitas pessoas nos dias de hoje estão rejeitando Deus e sofrerão as consequências da sua atitude nesse mundo e no mundo vindouro, obviamente, né, irmãos? Porque, né, não há ninguém que escape do juízo de Deus, né? Não há ninguém que escape das coisas que são de Deus para as nossas vidas, né? Você hoje, então, sabe, mude a sua visão espiritual sobre determinadas coisas que acontecem ao seu redor. Entenda que Deus pode mudar todas elas, de acordo com as tuas atitudes, atitudes de fé ou atitudes loucas. Deus pode mudar circunstâncias, né? Baseado nas tuas atitudes de busca, de entrega, de fidelidade ou de rebeldia. Deus pode mudar, sim, as circunstâncias, né? Porque Deus controla todas as coisas, embora o homem, nas suas atitudes, influencie o Senhor a trabalhar ali segundo os planos de Deus para o homem, né? Bênçãos ou maldições, conforme disse o Senhor. Se você ler o livro, leia depois o livro de Deuteronômio, capítulo 28, e você vai encontrar ali a grande diferença entre aqueles que são fiéis e aqueles que são infiéis. Ouça a palavra do Senhor e você verá ali, né, claramente, o coração de Deus falando, né, através da sua palavra, através da palavra que Deus deixou para o homem, deixou para você e deixou para mim. E como há esperança sempre, nós devemos buscar, e nós devemos clamar, e nós devemos nos entregar a Deus, né? Entendendo, né, que o Senhor pode realizar, sim, independente daquilo que o homem diz, independente daquilo que a humanidade diz, Deus pode realizar, sim, qualquer coisa. E Ele vai fazer, né, segundo ali, né, a sua palavra e segundo o coração dEle, né? Então que nós possamos mexer e mover o coração de Deus, né? Vamos mexer o coração de Deus, vamos mover o coração de Deus para que Deus possa, né, estabelecer a sua grandeza e a sua graça para as nossas vidas, né? Para a sua vida ou para alguém que você conheça, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, né, vamos fazer brotar aquilo que está seco. Vamos fazer, então, né, nascer aquilo que já não há esperança de vida, né? Porque Deus pode realizar essa obra, ainda que haja uma árvore cortada pelo tronco. Há esperança, diz o Senhor. Há esperança. Por isso que nós não nos cansamos de orar, por isso que nós não nos cansamos de clamar por aquele que necessita, por aquele que, né, precisa do poder maravilhoso de Deus. e a resposta de Deus sempre virá para a glória do santo nome do Senhor. Eu vou orar por você agora, né, que você esteja atento a tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. Eu vou orar por você agora e que você se coloque diante de Deus, sabe? Entendendo que não há ninguém que tenha maior autoridade do que o nosso Deus. E Deus pode te ajudar, e Deus pode te curar, e Deus pode te libertar. Deus pode te ajudar naquilo que você necessita agora, em nome de Jesus. Então vamos orar para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Altíssimo Deus, meu Papai, Rei da Glória, Senhor do Universo, Deus Todo-Poderoso, Deus que é fiel, Deus que é verdadeiro, Deus que conhece as nossas vidas, Deus que conhece a Tua Igreja, o Teu povo, Senhor. Pai, vem sobre nós agora, Lavasubia, Lavacheias, Serebicanda, Lavasurianda, Lavacheias. Vem Deus transformar vidas, Senhor. Vem Deus agora, Senhor da Glória, curar o abatido, o aflito, aquele Senhor da Glória que já tinha desistido, Senhor, de toda a terra, Pai. Vem mostrar, Senhor, o Teu poder agora, Senhor, arrancando, Senhor, da glória, Pai, arrancando todo o mal, arrancando todo o espírito depressivo, arrancando toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor, Senhor. Pai, visita, Senhor, os lares, as famílias, Senhor, agora em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra a Tua grandeza, mostra o Teu poder, lava súbia, lava cheias, rica lava 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 cheias, serenicanda lava surianda, ramicanda lava 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 cheias. O Deus exaltado e rei glorificado, Pai, manifesta-te sobre estas vidas, Senhor, trazendo algo novo, algo grande, trazendo algo forte, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor. Estabeleça agora a Tua força e o Teu poder, Senhor. Estabeleça, Senhor da Glória, a grandeza, Senhor, do Teu Espírito Santo, a grandeza do Teu poder, Senhor da Glória, Pai. Pai, oramos a Ti, buscamos em Ti, Senhor, o socorro e alívio para as vidas que me ouvem agora, Senhor. Pai, vem, Senhor da Glória, Pai, transforma as vidas, Senhor. Vem, Senhor Deus Todo-Poderoso. E tira, Senhor, da glória do monte de lixo, conforme diz a Tua palavra, Senhor. Que Tu tira, Senhor, da glória, Pai, as pessoas do monte de lixo e as faz assentar ao lado de príncipes, Senhor. Faz esta obra, lava súbia, lava cheia, serebicanda, lava surianda, lava 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 cheias. Ó Deus, arranca, Senhor, da glória o mal, arranca a dor, arranca, Senhor, o vício. Arranca angústia, tristeza, incredulidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu abençoo estas vidas que me ouvem agora, em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre, aleluia. Você está abençoado pelo Senhor? Você está abençoada pelo Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que controla a vida, em nome de Jesus. Aleluia.